Tainá Garcia, hoje você que está aqui comigo no Lado Bunker.
Sim, gente, olá para todos. Hoje eu tô me sentindo, inclusive, muito otaku. Só queria deixar essa informação aí. Vai
Não,
fazer sentido quando vocês forem ouvir o que
vai
tá
fazer
agendando?
sentido, vai fazer sentido. Inclusive, eu acho que não teria pessoa melhor para falar comigo sobre um dos assuntos que passaremos
Sim,
rapidamente aqui no cast
estou animada.
do que você. E aí, como é a vida? Faz tempo que você não vem aqui, assim, ficar o programa todo, né?
Sim.
Geralmente você vem e faz um bloquinho ali do específico
Geralmente eu
e
apareço
volta.
para tentar convencer as pessoas a jogarem mais videogame e vou embora.
Nossa, inclusive acontece de verdade, tá? Assim, toda vez que você vem recomendar um jogo, eu saio pensando, pô, esse jogo parece mó legal. Um jogo nada a ver, entendeu? Ah, você vem aqui falar de um jogo de terror, entendeu? Que eu com certeza não vou jogar, eu fico pensando, pô, esse jogo parece mó
Só digo que my job here is done, entendeu?
legal. É,
Meu
nossa maior
objetivo
paladina.
foi cumprido.
Paladina dos games, é isso, entendeu?
Hoje vai
Tipo,
ser da otaquice.
hoje vai ser da Takis. Vamos. Não, dos games também, pô. Tem
Sim,
assuntos gamers hoje também. Por isso que você está aqui comigo.
fragmentada hoje.
É, fragmentada, é isso, meu Deus. Incrível. Vamos aos assuntos então. Vamos pra escalada. Antes da gente entrar nos assuntos otakus e de videogames hoje, a gente vai falar rapidinho sobre a morte do Silvio Santos. É um assunto que a gente não pode, enfim, deixar passar em branco. E a gente vai comentar um pouquinho aqui no programa.
E fazendo jus aqui, né, minha skin fragmentada otaku de hoje, a gente vai comentar sobre a volta do mangá de Hunter x Hunter e também o fim do mangá de Jujutsu Kaisen. Duas franquias aí imensas do mundo dos otakus.
Exato, é tipo um volta, outro termina, e muitas emoções. E encerrando o programa de hoje, vamos também fazer aqui um apanhado assim, dos jogos mais legais que saíram em 2024 até o momento e também alguns jogos que ainda vão sair e a gente já tá de olho. Começando aqui o Lado Bunker com um assunto meio chato, né? E já pra tirar da frente também, mas a gente não poderia deixar de falar sobre a morte do Silvio Santos, o apresentador aí, um dos fundadores do SBT, morreu aos 93 anos e aí a gente trouxe o Pedrinho aqui pra conversar com a gente também. Pedrinho, que inclusive estava de plantão na ocasião. Obrigada, Pedrinho, por toda a sua cobertura, tá? É sempre corrido, né? Os dias, assim, tipo, um pouco de bastidores de sites de notícias. Mas quando acontece uma coisa assim... Principalmente, né, assim... Gente, essas coisas a gente não tá brifado, né? Não tem, assim, como se preparar muito pra esses momentos. Então, foi sempre uma correria, assim. Tipo, meu Deus, como a gente... É, tipo, pra dar a notícia, mas sem faltar com respeito também. Sem, tipo, sendo tudo muito profissional, assim, e é sempre dar umas palpitações, assim, eu lembro que comigo, é só um momento oversharing, né, mas eu lembro que eu fui a pessoa que fez a cobertura da morte do Chadwick Boseman quando aconteceu, então eu sei que é um perrengue gigante, assim, é tipo, porque tem as nossas emoções pessoais também, né, quando a gente vai dar essas notícias, assim.
Pois é, oi Pri, oi Thay, é a primeira vez que eu tô gravando com a Thay, olha só que coisa.
Verdade, né? Pena que é um motivo triste.
Pois é. Um assunto triste, tipo, perdendo aqui, né?
Mas é, como a Pri bem falou aí, pra quem não acompanhou o dia a dia da gente na redação, a gente também trabalha dia de sábado, porque a notícia não para, né? Pode acontecer coisa, pode ter Comic Con e tal, e nesse sábado, foi batata, assim, eu entrei pra trabalhar, 2 minutos depois eu vi o tweet do SBT, hoje o céu está em festa, eu, puta que pariu, morreu. E aí era aquela coisa que a gente meio que já esperava, porque ele andava doente, mas quando acontece, quando bate assim a realidade, ainda é um pouco chocante, né? Meio que, caramba, porque o Silvio Santos é aquele cara que tava na TV há 60 anos, tipo, quando a gente nasceu, a gente aqui tudo millennial, Gen Z, ele já era velho naquela época, né? Já era um dos nossos eternos. E aí quando essas pessoas começam a de fato partir, bate um sentimento assim de realidade muito forte, né? E com esse caso não foi diferente.
Ele tinha aquela presença na televisão brasileira de grade fixa, né? Assim, sei lá, você pensa num dia, ah, eu sei que ele que vai estar o programa do Silvio Santos agora no ar. Aí você ligava, tava lá, era algo assim constante, né? E frequente no dia a dia do brasileiro. Então, é um dos grandes nomes aí mesmo, né?
Pois é, e é muito doido porque se a gente comparar com algumas perdas recentes, assim, que a gente teve, que foram também um pouco inesperadas, tipo, sei lá, o Akira Toriyama, a Carrie Fisher, eles são grandes no nosso universo, assim, da cultura pop, da cultura nerd, mas eu sinto que o Silvio Santos, ele era grande ponto, sabe? Ele pegava todos os nichos, assim, de millennial até a vovó, vovô e tal. Ele era um cara que, literalmente, todo mundo, todo brasileiro, assim, eu acho que conhecia, né? Então, era essa presença muito importante. Ele já tava velhinho, já tava com 93 anos, já não apresentava mais o programa há uns 2 anos, já estava também doentinho, já estava internado, mas como eu falei, quando isso acontece, ainda é meio chocante, a gente tem meio que separar um pouco a pessoa do repórter para poder pensar com clareza, né, para poder tocar uma cobertura dessa com clareza, e foi o que a gente fez no sábado, assim, a gente conseguiu soltar um monte de conteúdo legal, ficou uma homenagem bem interessante, assim, os ouvintes que forem lá no Bunker vão ver um monte de conteúdo do Silvio, porque eu sinto que ele... O espírito anárquico, um pouquinho dele.
A energia deu muito... caótica, né?
Exatamente. Eu acho que a energia caótica do Silvio Santos, eu acho que veio muito, assim, do que é o Jovem Nerd, sabe? Tem muita inspiração desse caos que era a TV aberta brasileira dos anos 80, 90. Essa coisa de tudo poder virar piada, sabe? E você também saber ser sério, mas não ser sisudo. Eu acho que o espírito do Silvio Santos tá muito presente no que a gente faz, sabe?
Apesar de... aqui a gente não tá fazendo julgamento, tipo, de tudo, assim, mas mais do legado, né? Dele como realmente um apresentador, como um dos alicerces fundadores da televisão do Brasil, sabe? Muitos dos formatos que a gente tem hoje na TV, que foram popularizados e tudo mais, ele ajudou a construir, ele ajudou a popularizar, né? Então, realmente, é uma figura muito importante no entretenimento.
Ele é responsável por muitos clássicos, assim, tipo, sei lá, você pensa nem só no Silvio Santos, mas você pensar, tipo, Casa dos Artistas, Show do Milhão, essas coisas que viraram referências, assim, da nossa cultura televisiva brasileira, tudo vem dele, né? E era um tipo de profissional, eu acho que único, assim, no mundo todo, porque ele era o dono da emissora, do SBT, e ele também era o principal rosto do canal, então tudo meio que girava em torno dele, e numa época, assim, que hoje em dia tem algoritmo, tem pesquisa de público, não sei o quê, ele ia tudo da maluquice dele, assim, tipo, sei lá, a Globo tá passando a novela, a gente vai esperar a Globo terminar a novela, enche linguiça aí com um monte de desenho, assim que acabar a novela, para o desenho e bota o nosso seriado, sabe? Ele tinha um lado meio instintivo, assim, de gerir a TV, tanto que, quando ele ainda era vivo, o pessoal brincava que SBT era uma sigla pra Silvio brincando de TV.
Porque... Essa eu nunca tinha escutado, mas faz sentido. Não.
Porque era assim, era muito do feeling dele, sabe? Ele era uma personalidade televisiva, acho que a maior personalidade televisiva, assim, um cara feito pra TV era o Silvio Santos. Então ele tinha esse dom, assim, de sentir o que é que dá certo, o que é que não dá certo e tal. Então, eu acho que a cultura brasileira, a TV brasileira, mesmo que ele não tivesse mais tão nativa, assim, nos últimos anos, eu acho que perde muito. E é uma frase um pouco clichê, mas é, de fato, o fim de uma era, assim. Não é sempre que a gente pode usar essa frase com propriedade, mas a morte do Silvio Santos, eu acho, sim, que é o fim de uma era na TV.
Faz sentido. Porque, bom, enfim, é aquilo que eu falei, né? A TV, do jeito que a gente conhecia, foi construída... com a ajuda dele, né, assim, então não tem muito como... Agora você vai chegar a TV 2.0, né, a TV 2 agora, vão ser outros 500. E uma coisa curiosa, assim, que eu tava pensando, tipo, pô, desenho, sábado assistir desenho, sabe? Era coisa de SBT?
Mas aí, como vocês estão falando, assim, eu acho que o Silvio, como a Thay bem falou, ele acabou virando uma cara, né, do domingo. Você meio que associa uma pessoa a um dia específico da semana, e eu acho isso muito bacana, porque ele era do tipo de pessoa, assim, que... Você podia amar ele, você podia não concordar com ele e tal, você podia... Enfim, ele é um ser humano, né? Tinha suas várias falhas, mas eu acho que ele era uma pessoa que não dava pra você não ter algum sentimento quanto a ele, sabe? E eu também acho muito difícil você não ter alguma memória de Silvio Santos, assim. Por menor que ela seja, mas, sei lá, às vezes num domingo você tá comendo uma macarronada na casa da família e tá ligado lá no programa dele. Então eu acho que é um cara que marcou, de um jeito ou de outro, muitas gerações, né, ao longo de muitas décadas, e ele conseguiu essa vitalidade, assim, de permanecer relevante por muito tempo na memória de muita gente.
É verdade. Isso é, sim, inegável. Sim. Ame o odeio é inegável, assim.
Fora tudo que ele trouxe, assim, né, de
Chaves, tipo de, novela mexicana, Chaves. Entendeu? É. Eu tava pensando nisso. Apostar nos hermanos ali e tal, trazer umas novelas mexicanas, pô. Grandes usurpadoras, assim, pô, bom
cara,
demais.
Cara, é porque se você parar pra pensar, tudo que deveria dar errado em Chaves tem pra dar errado, né? Porque são adultos, são, sei lá, coroas fazendo papel de crianças, uma criança de 8 anos, com uma produção super tosca, super mambembe, assim, tem aquelas, tem aquelas risadas, que você não sabe se é risada, se são latido de cachorro, sei lá o quê. Mas isso chegou aqui no Brasil, e de uma forma que o SBT soube adaptar o seriado para a realidade da gente aqui no Brasil, que ficou tão legal que acabou virando meio que onipresente, né? A gente lembra de Chaves
pop,
até hoje.
É uma cultura pop muito brasileira, assim, né? Tipo, intrinsecamente brasileira.
Virou patrimônio nosso, sendo que nem é nosso, né?
Exato.
Exato.
Como?
E são coisas que vêm dessa cabeça empreendedora do Silvio, assim, sabe? Como eu falei, que numa época que não tinha algoritmo, você não tinha como prever, ah, isso vai dar certo, isso aqui não vai, ele ia totalmente confiando no instinto dele e muitas vezes dava certo e dava muito certo, assim, como Chaves, entendeu? Chaves, Casa dos Artistas, Topa Tudo por Dinheiro, Carrossel, Chiquititas, a gente pode, sei lá, passar o dia aqui citando coisas do Silvio, mas é isso, acho que esse é o grande legado que ele deixa até hoje.
E que vai ficar por aí ainda, né? Assim, a gente tá vendo agora desenho do Chaves no... Não, e é que como defensora das novelas de outros países, né? Eu acho que também abriu a porta muito pra isso, pra gente tá mais em contato com culturas diferentes de outros países, embora do México seja meio parecida com a nossa, né? Mas, às vezes, tornou o brasileiro mais aberto, né? A esse tipo de conteúdo. E aí, por isso que hoje em dia a gente tem toda essa maluquice de gostar de todas as séries, de todas as coisas, de todos os lados, assim. Eu acho que foi uma pessoa muito importante para a TV, num geral. Talvez, quiçá a TV mundial, aqui palavras fortes, porque a TV do Brasil é muito importante, né, também no cenário mundial. Então, é uma perda, embora já não estivesse tão ativa, ainda assim é uma perda, é o fim de uma era mesmo, acho que é isso mesmo que você falou, Pedrinho. Pedrinho, você falou tudo, não sobrou nada para nós, é isso.
Pois é, Pri, aí como eu falei no comecinho, a gente fez uma cobertura bem legal do Silvio, a gente tem lista lá de momentos inesquecíveis, momentos engraçados, acho que todo mundo vai lembrar do molequinho que é fã do Raça Negra, que é muito engraçado. Tem a do Bambu, claro, que é um clássico dos primórdios dos memes da internet. Tem curiosidade da vida dele, tem homenagens de vários artistas. Inclusive, vocês falaram das novelas mexicanas, o pessoal do México, a Gabi Spanik, a Dona Florinda, todo mundo lembrou do Silvio. Acho que isso foi uma coisa muito legal também, que todo mundo prestou homenagem a ele. E aí a gente do Nerdbunker também fizemos nosso conteúdo bastante especial. Os ouvintes podem visitar lá, que tá muito show mesmo.
Muito obrigada, Pedrinho. Pelas suas belas palavras, eu diria.
Obrigado, Thay. Espero que a gente grave novamente sobre circunstâncias
sim,
melhores,
né? Sobre uma notícia mais pra cima, sim.
Fala mod do Last of Us, sei lá.
Isso, treta. Treta, não. Pedrinho, beijo, tchau. Pode ir.
Vamos expulsar o Pedrinho. Beijo, tchau, beijo. Pedrinho.
Galera, vocês sabem que ler é uma das coisas mais incríveis que existem, né? Você poder ali embarcar numa leitura, entrar de cabeça num novo universo, conhecer personagens cativantes e ser surpreendido no caminho, às vezes por coisas boas, às vezes por coisas ruins, né? Às vezes morre alguém ali no meio do caminho, é muito triste.
E pensando nisso, a Estante Virtual lançou a campanha #Descubra, reunindo obras de vários gêneros literários, como os clássicos, a literatura contemporânea, a biografia, além de novas autoras e livros Young Adult, que são voltados para o público jovem adulto, mas que, no geral, todo mundo pode ler se quiser.
É, assim, a gente separa mais ou menos a demografia, mas a gente sabe que no fim das contas, assim, eu, por exemplo, eu adoro Young Adult, eu não sou mais, assim,
eu
tão
sou,
young.
Eu sou young, então...
É, você é young, é. Eu, infelizmente, não tão young, mas ainda muito adulto, né? Enfim, acontece às vezes. E, gente, é sempre legal destacar que, ao comprar na Estante Virtual, você tá ajudando pequenos livreiros do Brasil todo, além de estar economizando também, né? Já que a plataforma tem livros com preços muito acessíveis a todos.
Então, bora aproveitar essa seleção especial feita pela Estante Virtual nessa campanha #Descubra e encontre o próximo livro que você vai se apaixonar lá. Tem o link já na descrição.
Eu amei que motai, assim. Seleção especial da Estante Virtual. É isso aí. Link na descrição.
Então, partindo agora, né, pra notícia otaku da vez. O retorno de Hunter x Hunter finalmente está próximo, gente. Eu estou gravando neste momento com lágrimas caindo de emoção no meu rosto. Porque...
A Thay mais emocionada de todos os tempos,
sim,
tá?
Sim, cara, sim. É isso. Porque eu sou uma fã relativamente recente de Hunter x Hunter. Eu assisti o anime mais recente, que tá disponível na Netflix. Eu assisti ele inteiro esse ano. E pulei pro mangá, né? Porque ele continuou no mangá, o anime parou. E continuei no mangá, terminei o mangá e aí eu fiquei sem capítulos, eu fiquei, meu Deus do céu, alguém apresenta o Dorflex pro Togashi. E aparentemente isso aconteceu, porque ele voltou.
Togashi precisa de uma dipirona, pelo amor de
Sim,
Deus.
Sim, eu vou mandar uma caixa de Dorflex pra esse homem, porque eu preciso ver o final dessa história.
Inclusive, uma vírgula aqui, um parênteses trivia. Você sabia que dipirona é proibido em vários países?
Cara, não. É por isso que ele fica
tipo,
com dor nas costas.
Você... É. Fica aí a informação. Tem vários países que tem, tipo, um limite de dipirona, mas que a galera limita bem, assim. E dipirona é o ativo do Dorflex que a gente tá citando aqui, tá, gente? É, enfim.
Nossa, maluquice isso, hein? Além, então, do Dragon Quest, porque eu não sei se o pessoal conhece, mas tem essa... Acho que é meio que uma zoeira. Tem gente que acredita de verdade, mas dizem
que... Eu acho que tem um fundinho de verdade, sim.
É, pode ser.
Pô, você não pede uma folga quando vai sair um jogo que você quer? Explica a situação primeiro, depois a gente desenvolve.
Então, dizem que o Togashi é muito fã de Dragon Quest, então toda vez que sai um jogo novo da franquia, ele anuncia um hiato, ele para tudo pra jogar. Assim, não julgo, mas é essa brincadeira. E tem gente que acredita de verdade nisso. Eu acho que é mais uma zoeira. Talvez, assim, ele realmente...
Eu acho que são coincidências.
Sim.
Mas, assim...
É que existe a lenda num geral, né, que no Japão meio que todo mundo é meio obcecado com Dragon Quest e dizem meio que o lançamento se torna um feriado nacional, assim. Então... Então tem essa zoeira, assim. Além do Dorflex, tem Dragon Quest também. São duas barreiras aí que impedem a gente de ter o final de Hunter x Hunter, mas o retorno tá anunciado, né? Ele vai voltar em outubro, o volume 38, que é o próximo. Eles mostraram a capa que tem o Gon. E ele vai sair no dia 3 de setembro na revista Weekly Shonen Jump lá no Japão. E, cara...
O próximo capítulo vai sair, meu Deus do céu.
Cara, eu estou animado.
Cara, isso é uma coisa que acontece, Thay. Desde que eu entrei no Nerd Bunker... Tipo, quase 8 anos aqui e rola isso, porque eu lembro de fazer, tipo, uma matéria quando eu ainda era redatora, lá no longínquo ano de 2017, 2018, com um print, assim, tipo, mostrando os hiatos do Togashi. Eu lembro muito disso. E aí, tipo,
é assustador.
É assustador. Tipo, o mangá tem mais hiato do que capítulo. E o que não é um problema, assim, tá, gente? Não estou criticando também o cara. Pô, dor nas costas não desenhava, não, tá maluco?
É, então.
Imagina?
Sim. Tanto que, assim, quando ele voltou agora a desenhar, muita gente demonstrou preocupação, né, em relação à saúde dele. Porque se ele realmente anunciou hiato, era porque tava... meio, né, sério.
Ruim.
Tava pesado, a gente tá brincando aqui, falando de Dorflex e tal, mas assim, saúde em primeiro lugar, então, respeito. Mas eu espero que ele continue num ritmo bom, é porque eu acho que assim, o Togashi, ele tem meio que uma cara de que ele trabalha demais em um curto período de tempo.
Sim.
Porque...
Eu concordo com você, tá? Eu sinto essa vibe, assim, de tipo,
Sim.
O cara faz o auto-crunch, assim, sabe?
Sim, com certeza. Eu acho que é por isso que talvez ele fica com dor.
Porque ele não faz as coisas moderadamente, ele vai lá e fala, nossa, eu acordei bem hoje. Se eu desenhar 48 horas seguidas, tipo, homem, pelo amor de Deus.
Sim, inclusive, uma coisa muito engraçada é quando eu tava lendo o mangá, teve uma edição especial da Shonen Jump, em que todos os capítulos dos mangás que estavam sendo publicados nessa época, que iam sair nessa edição, eles tinham que ter um easter egg de One Piece, se não me engano, o chapéuzinho do Luffy.
Ah, que legal.
Só que o Togashi ia lançar um capítulo de Hunter x Hunter nessa edição. Só que o Togashi pensou, por que eu não faço mais de 10 easter eggs de vários mangás? Aí ele botou, acho que eram uns 14 ou 15 easter eggs de vários mangás no capítulo dele, porque ele quis. Aí eu fiquei, cara, o trabalho era um easter egg, só botar um chapéu do Luffy, e ele falou, por que eu não boto uns 15 easter eggs? Então assim, acho que isso representa bem o que é o Togashi trabalhando.
Como pode? Homem que se preserve.
Sim,
é o maior caso de homem que se preserve da história. Será? Ai, meu Deus, Togashi,
sim,
porque você é
essa
assim.
Vibe que me passa,
mas,
cara.
Mas a parte boa é, vai ter Hunter x Hunter novo por aí. Estamos
Amém.
Felizes com essa volta aí. Mesmo que seja temporária, que a gente já sabe que ele teve que parar de novo por causa das costas.
Uhum.
Mas estamos felizes com a volta aí de Hunter x Hunter. Tem uma outra notícia, que é a outra metade da notícia, que é uma notícia feliz e triste. Você sabe o meme do Pica-Pau? Estou feliz e puto?
Sim.
É mais ou menos assim.
Completamente.
Assim das ideias, porque foi anunciado, né, durante uma press conference aí, uma coletiva de imprensa da Shonen Jump, que o mangá de Jujutsu Kaisen vai acabar em 5 capítulos. O de My Hero Academia, Kohei Horikoshi foi lá e falou assim, não, eu vou fazer acabar em uns 10 capítulos, galera. Vamos na paz. E aí chega Gay Gay e fala assim, vou acabar em 5. Tipo, por quê? Me dá uma...
Não deixa nem se preparar psicologicamente pro fim.
Exato! Ah, sim, se preparar psicologicamente é uma coisa que você precisa fazer antes de começar a ler Jujutsu Kaisen, em geral. Eu assisti as duas temporadas do anime, assisti o filme e tudo, consumi tudo que tinha pra consumir de Jujutsu Kaisen, e eu comecei a ler do ponto que eu parei, eu comecei a ler o mangá. Não estou atualizada, mas assim, estou puta, entendeu?
Não, tô, mas meio ainda triste, tem bastante, que vai acabar, você tem bastante capítulo ainda pela frente.
Eu tenho muitos capítulos, mas eu imagino só como estão as pessoas que estão quase em dia já, sabe?
Sim, sim.
Eu penso muito, por outro lado, embora eu tenha esses sentimentos, é um sentimento conflitante, porque eu também adoro quando a coisa acaba quando tá boa. Sem aquele sentimento de tipo, ai, se arrastou muito, ai, nossa, ainda tá enrolando, sabe? Não tem o sentimento de que tá enrolando ali o público, sabe?
Sim. É, eu, pessoalmente, assim, eu começo a assistir um anime hoje em dia, eu pesquiso, a primeira coisa que eu vejo é, tem um final? Porque eu quero chegar até o fim daquela história e, assim, exceção do Hunter x Hunter, né? Porque o Hunter x Hunter eu fui meio que na emoção e fui mesmo sem final.
É, amiga, mas... assim, eu não queria falar nada, Tainá, mas assim, você fala isso, sim. Você tem escolhido assistir Hunter x Hunter, são coisas muito que não combinam uma com a outra.
Não, mas foi um lapso, tá, gente? Foi um lapso que eu não me arrependo, inclusive. Mas, é, quando eu vou começar um mangá, um anime hoje em dia, eu meio que dou uma pesquisada se ele já tem um final, pra saber se eu vou chegar, né, até o fim dele e tal. São muitos traumas, né, nesses últimos anos aí, com animes que nunca chegaram ao fim, mangás que nunca chegaram ao fim, né? Mas é, isso é bom, né, cara? Porque, assim, o mangá de Jujutsu ainda tá muito bom, eu não tô acompanhando, mas, assim, quem acompanha diz que tá, continua incrível. Então, é bom acabar num ponto que tudo tá bem, sabe? Em vez de fazer um Game of Thrones da vida e acabar super mal. Então, assim, é bom as coisas serem especiais.
Eu acho que em ponto em que tudo tá bem, sobre Jujutsu Kaisen, também assim, bem não tá, entendeu? As coisas assim, tava uma desgraça. A última vez que eu ouvi, assim, tipo, as pessoas comentando, aparentemente tava uma desgraça terrível. Mas, não de conteúdo, o conteúdo que estava acontecendo, sim, era uma desgraça, entendeu?
Sim, era desgraceira.
Mas...
acontecendo. Mas é bem Jujutsu isso, né?
É. Pois é. Enfim. Mas, ok. Então, assim, estamos... não diria feliz, porém eu diria conformada. Estou conformada com o fim de Jujutsu Kaisen.
Eu tô me sentindo meio que quando eles anunciaram que Arcane vai acabar na segunda temporada, eu tô tipo, triste, sim, que vai, sim, acabar, mas que bom que vai acabar. Essa frase foi incrível.
Arcane não me deixa triste que vai acabar, porque eu não quero mais, entendeu? Pra mim, a primeira temporada eu já tava muito feliz, assim. Eu quero mais do mundo de Runeterra. Eu quero que explore os outros lugares. Tem lugar pra caralho, tem boneco pra caralho, e os caras iam ficar presos ali só no Arcane, então eu tô feliz que vai acabar, sim, assim, tipo, sim, muito feliz que vai acabar, é isso que eu tenho a dizer.
Sim, mas é o mesmo sentimento, assim,
é
pra mim.
É uma opinião polêmica que não é polêmica, porque se você discorda, você tá errado. Sim.
Eu tô... A Priscila está certa e é isso, gente. É sobre isso o bloco.
É isso. Muito obrigada.
Galera, é oficial, tá chegando, a gente tá ficando ainda mais internacional, porque a gente tem o orgulho de anunciar que o Ozob, a Cyberpunk Board Game, entrará em financiamento coletivo em breve.
E a gente tá muito feliz aqui, porque esse é o primeiro jogo de tabuleiro do universo de Jovem Nerd, e a gente já vai chegar com tudo com o Ozob, né? Que é o personagem do Azaghal no Nerdcast RPG Cyberpunk.
Esse jogo, ele foi feito pelo Jordi Adam e Renato Simões, dois game designers brasileiros super experientes e premiados, e os componentes do jogo estão sendo desenvolvidos pela Iron Studio, que, pô, mano, vocês sabem, né? Iron Studios é sinônimo de qualidade. Eles também estão fazendo as miniaturas de Tesouros de Gunnor, né? Que vocês já viram um pouquinho, então dá pra esperar muita coisa legal em Ozob também.
Eu estou empolgada, assim, sinceramente.
Eu também.
E, além disso, a gente tá aqui chamando de Ozob, a Cyberpunk Board Game, por um motivo muito, muito, muito especial. Esse jogo, gente, vai ser lançado mundialmente e vai ter dois financiamentos. Explicando aqui nos detalhes pra você não ficar perdido. Primeiro, a gente vai ter a campanha nacional do board game, como de costume e tudo mais, que vocês já estão acostumados, tá? E depois a gente vai ter um financiamento internacional, ou seja, tem mais oportunidades ainda pra contribuir com o lançamento. E, além de tudo isso, tem um plus. Todas as metas que forem batidas em um financiamento também vão melhorar as recompensas do outro. O que isso quer dizer? As metas batidas na campanha internacional também vão beneficiar os compradores da campanha nacional. Sério, muito legal, tá?
Então fique de olho, porque a campanha de Ozob, a Cyberpunk Board Game, começa em breve. No Brasil, vocês podem entrar lá no site ozob.com.br, que a gente vai deixar aqui na descrição, pra você se cadastrar e receber as novidades em primeira mão.
E a página da campanha internacional também já tá no ar em ozobgame.com. tem o link aqui na descrição, mas vocês podem já ajudar a bombar essa campanha internacional entrando no site e clicando em follow. Isso daí vai ajudar muito ao jogo aparecer assim em destaque na plataforma que a gente está usando. Belezinha, gente? Juntos a gente consegue mostrar pro mundo o poder do fã brasileiro, hein? É isso aí.
Sim, e dá uma bitoca no nariz do Zobby, né?
Sim.
Eu sou sócio fundador do Clube dos Minigameiros, meu.
E aí, aqui estamos chegando ao nosso bloco patrocinado aí, o bloco oferecimento de Claro Gaming GeForce Now. Muito obrigada, Claro, por trazer este momento para dentro do Lado Bunker, para a gente poder falar dos jogos que a gente mais gostou, que saíram neste ano de 2024. A gente tá aqui, acabamos de passar da metade do ano, né? Assim, acabamos de passar, já não posso falar porque já passou uns 2 meses. Mas a gente passou aí, já foi metade do ano, já jogamos muita coisa, Tainá jogou muita coisa, eu joguei muita coisa, o que eu acho uma vitória. Então,
muito gamer ela.
E a gente é muito gamer ela, olha assim, às vezes acontece, Thay, às vezes acontece, não é sempre, mas às vezes, tá? Sigo sem Play 5, inclusive, mas esses a gente vai trazer na pauta
também. A saga
também
de PlayStation, Thay, 5 segue.
Ai, me deixa em paz, assim, sério, eu desisti já.
Daqui a pouco sai o próximo jogo do remake de Final Fantasy 7 e a Pri tá ainda na saga do PlayStation 5.
Ah, eu e a minha saga do PlayStation 5. Ouvintes de longa data do Lado Bunker acompanham essa saga faz, sei lá, uns 2 anos, mas
Sim.
Muito bem. Enfim. Porém, vamos aqui destacar alguns lançamentos que a gente mais gostou neste ano de 2024. Thay, quer começar? Pode começar.
Sim. Curiosamente, o jogo que eu mais gostei até agora desse ano é brasileiro. Ele é um jogo indie brasileiro que se chama Mullet Magic. Ele é um FPS muito frenético. Eu gosto de dizer que ele é um Hotline Miami brasileiro. Eu acho que assim define perfeitamente a vibe do jogo. E pra mim,
muitas
até agora...
Palavras
bonitas, né? Eu sei.
Palavras bonitas.
Mas, pra mim, é o melhor até agora, o que mais me impressionou, assim, é um jogo também curtinho, ele é bom de jogar em pequenas doses, então, até quem não tem muito tempo pra jogar, eu acho que funciona muito bem. E outros destaques pra mim também é Dragon's Dogma 2, né? A sequência aí de um RPG muito específico da Capcom, que ele dividiu
muito
opiniões.
Um RPG muito específico da Capcom é uma descrição, assim, maravilhosa.
Pô, mas ele é bastante específico da Capcom.
Ele não é literalmente isso mesmo. É um RPG muito específico da Capcom.
Sim. E também o remake de Persona 3, o Persona 3 Reload.
Esse daí é um dos meus destaques também, assim. Eu acho que Persona 3... Eu joguei o Persona 3 depois de ter jogado Persona 4 Golden. Eu joguei a versão de PSP. Então, poder chegar ali e jogar o Reload, né? Cara, simplesmente Persona em telas grandes, assim.
Sim, sim.
E todas as melhorias que eles trouxeram pro jogo foram muito legais,
sim,
assim.
Sim.
Não só de visual, mas de gameplay mesmo.
Sim, deixou,
sabe,
muito tanto mais palatável pros dias atuais, né?
Muito, muito, assim. Eu gosto muito quando o remake, ele vem pra... Eu acho que a forma certa de fazer remake, assim, é quando você faz o remake para trazer um jogo, para trazer uma experiência de uma forma mais acessível dos dias atuais. É o que eles fizeram com Final Fantasy, né?
Sim, também. Sim, com certeza. Eu sou muito a favor dessa ideia de trazer novas versões de jogos antigos, dando aquela melhorada e tal, né? Tanto como remasterização ou remake, mas, deixando só uma reclamação minha muito rápida, eu gosto que eles não tornem completamente inacessível o jogo original. Eu sou muito daquela que gosta de preservar também a experiência original pra quem quer, né? Porque tem, às vezes, algumas empresas, elas anunciam um remake, um remaster e aí tornam inacessível o jogo original. Eu sou muito contra isso, porque eu gosto de jogos antigos, eu gosto de preservar. Mas indo para o remake, que a Pri comentou, outro destaque também é o Final Fantasy VII Rebirth, que é o segundo jogo da trilogia de remakes de Final Fantasy VII. Pra mim, foi um destaque, eu gostei muito na hora que quando eu zerei, eu gostei muito e tal, só que, quanto mais eu penso nele, parece que ele envelhece um pouco mais, assim, ele envelhece
Eu acho que
ele é um destaque por ele
assim?
Dividir opiniões, ele ser polêmico, porque eu conversei com muitas pessoas que jogaram também no lançamento, e que agora elas pensam, putz, mas eu tô pensando sobre isso e aquilo, e meio que agora ele tá envelhecendo um pouquinho mal, eu acho, no geral. Mas ele é um destaque porque, né, é um grande lançamento desse ano. Quando eu joguei, eu me diverti bastante também. E, enfim, ele abriu portas aí pro capítulo final, E acho que é o meio que o carro-chefe da Square nesse ano. Então é um grande destaque. E outro destaque pra mim também é o Hellblade 2, que é o principal do Xbox nesse ano. E ele também dividiu muitas opiniões, mas eu joguei e eu curti ele. Eu acho que ele não é tão bom quanto o primeiro, mas eu reconheço que tá lindíssimo o jogo, assim, em termos de visual, performance, tá bem impressionante. E foi um dos jogos que eu mais curti também esse ano, assim, no geral. Eu gosto da vibe de mitologia nórdica, inclusive até uma opinião um pouco polêmica, eu acho que eu prefiro a vibe de mitologia nórdica do Hellblade do que do God of War novo. Eu acho que eles pegam de uma forma muito mais interessante a mitologia nórdica. E,
tá, com, ok.
Assim, é um tanto quanto polêmica essa opinião.
É, eu gosto... Tainá chegou aqui pra polemizar, entendeu? Lá do bunker polêmico.
Não, assim, eu gosto muito da forma como o God of War trata a mitologia nórdica, mas eu acho mais interessante a forma como o Hellblade aborda. Não sei se faz sentido, gente. Mas é isso, não me cancelem. Eu gosto muito dos dois jogos.
Ah, não, nem é. Assim, não tem porquê.
Não, sim, tô brincando. Mas pra mim é outro destaque também. Outro que eu, assim que saiu, eu fiquei, putz, eu preciso jogar e achei muito bom.
A gente teve também esse ano o lançamento do Zenless Zone Zero, que é o jogo novo da Royalverse. A Royalverse é a empresa que faz Genshin Impact e a empresa que faz o Honkai Star Rail também e o Honkai Third. É, esqueci o resto do nome, mas é Honkai Third.
Star
e também,
Rail.
Não, então, tem o Honkai Star Rail e tem um outro Honkai Impact Third.
Tipo, caraca, sério? Não sabia.
Tem vários, tá em nada, não tem noção. Os jogos mais famosos são... os jogos mais famosos são o Genshin Impact e o Honkai Star Rail, realmente, porque eles são gratuitos. E aí eles lançaram o Zenless Zone Zero, que eles são gratuitos não, porque eles ficaram mais populares, enfim, por X motivos. E aí eles têm o Zenless Zone Zero, que chega como um terceiro jogo muito forte. É, o ZZZ, ele é muito divertido, ele tem a estética de anime, ele tem o combate, é uma delícia, tá? Uhum. Assim, o combate do ZZZ é, assim, de verdade, uma das coisas mais legais e mais gostosas, assim, que eu joguei esse ano. E os personagens, enfim, aí ele tem as mecânicas de gacha, né? Então ele é um jogo ali que você joga com personagens, mas os personagens que você joga, você é... Eventualmente você pode ter todos, mas você ganha pela sorte, sabe? Então você não necessariamente escolhe assim, ah, eu quero jogar com esse boneco, você vai lá e escolhe assim. Tipo, não, você fala, ai, nossa, gostei desse personagem. Aí você vai ver se você consegue conseguir esse personagem. Nossa, é assim, é terrível, né? Explicando assim, parece muito ruim, gente, mas eu prometo que é muito bom. Eu sou muito viciada em gacha, eu gosto muito de jogos
que tem... É na emoção,
que
né? Quem gosta
esse tipo de mecânica.
É que você é das cartinhas, né, Pri? Então...
É verdade,
a emoção
tá,
de ganhar, de ser premiado aleatoriamente, assim, é... Se pega a pessoa, já era, assim.
Já era. E dentro do Zenless Zone Zero, a gente tem vários outros minigames. Tem ali o jogo da cobrinha, tem o jogo de ir quebrando os bloquinhos. Tem várias coisas que dá pra você competir com seus amigos, então tem um aspecto social dele, assim. Eu cobri muito o lançamento do jogo, eu estava ali nas trincheiras jogando, joguei no celular, joguei no PC, joguei em todos os lugares que dava pra ter jogado. Eu joguei, acho que só no celular e no PC, no console acho que não. Mas foi uma experiência muito divertida ver, assim, o nascimento de um jogo do tamanho e da qualidade de ZZZ. É um jogo muito bem polido, sabe? É um jogo bem, bem animado. As animações são lindas. Tudo, assim, eu achei a história interessante. Eu achei as animações lindas. Achei os bonecos lindos, sabe? Então foi um jogo que capturou minha atenção. Eu confesso que meu jogo favorito da Realverse sempre será o Tears of Themis, que é ali o filho esquecido, porque é uma visual novel que só tem pra celular. Mas que ele é meio Ace Attorney das ideias, é o meu queridinho, mas o ZZZ, ele é bem legal, ele é bem incrível.
Sim, eu não joguei o ZZZ, mas eu vi a Pri jogando, então tô aqui pra dizer que é puramente verdade, eu vi o brilho nos olhos dela quando ela tava jogando.
E... eu estava muito feliz.
Sim. E ele me pareceu muito divertido mesmo, assim, é um jogo que eu acho que ele também é legal pra jogar em poucas doses, até pela questão do gacha e tal. E ele tá lindíssimo, cara. Ele é gratuito também, né? Isso é bastante impressionante. Então, ZZZ é com certeza um marco desse ano. E outros dois destaques que eu vou falar rapidamente aqui, porque na verdade é um acesso antecipado. É o Hades 2, que era um dos acessos antecipados mais aguardados desse ano. E eu joguei, eu devorei aquilo lá. E, putz, tá incrível. Ele tá mesmo... feeling do primeiro jogo, mas com uma nova protagonista, né? Uma nova história. É, agora a gente tá jogando com a irmã dos Agreus e é numa jornada contra o Cronos, então ele meio que... ele se afunda mais ainda, né? Na mitologia grega. E uma coisa que eu acho muito legal do Hades, no geral, é que mitologia grega é meio que algo um pouco batido, mas eu acho que o jogo ele consegue reverter isso e ver essa mitologia de uma forma muito única. Eu acho isso muito legal e eles continuaram isso na sequência, o que me animou pra caramba. E outro acesso antecipado também é o No Rest for the Wicked, que é o novo jogo dos criadores de Ori. Ele é um RPG ali com um toque Souls-like. E como vocês sabem, quem é ouvinte há bastante tempo sabe que Souls é um dos meus gêneros favoritos. E eu vi bastante potencial, joguei todo o acesso antecipado e eles também estão lançando várias atualizações de correção e mais conteúdo. Então são dois acessos antecipados que eu joguei e fiquei, putz, tô muito animada pra versão final. A gente não sabe quando eles serão lançados por completo, mas eu senti que foi um destaque esse ano, porque são muito aguardados e causaram um buzz, assim, logo já... Nessa primeira amostra, né, deles.
O Hades, confesso que não terminei o primeiro ainda. Chegarei lá um dia, em breve, espero. E então eu estou empolgada pro Hades 2 também por conta disso. Queria lembrar aqui também que esse ano a gente teve... Um que a gente teve e um que a gente vai ter, né? A gente teve o jogo da Princesa Peach... Finalmente, um jogo maravilhoso, um jogo divertidíssimo da Princesa Peach, que é o Princess Peach Showtime. É, finalmente aí com a Peach tomando o centro, né, assim, um jogo de ação, um jogo de aventura ali, com a Princesa Peach em várias formas, com várias roupinhas e tudo mais. E a Nintendo realmente disse mulheres em 2024. E vamos ter aí um Legend of Zelda com a Zelda.
Sim.
Pela primeira vez também. Tipo, porra, quanto tempo demorou, sabe? Mas enfim, tanto dos lançados quanto dos que vêm por aí, acho bem legal esse foco nas personagens femininas que a Nintendo deu neste ano de 2024. Estou ansiosíssima pra jogar o Zeldinha com a Zeldinha.
Nossa, eu também.
E ele é uma graça, tá?
Sim.
Uma gracinha.
Ele tem os moldes visuais, né, do remake de Link's Awakening, que inclusive pra mim é incrível. Eu rejoguei ele recentemente e ele só ficou ainda mais fofo e perfeito. E me animou mais ainda pro Echoes of Windows. Então fica a minha recomendação também de jogarem o Link's Awakening antes.
Olha só, já estamos falando bastante de jogos aqui nesse Lado Bunker e também vamos aproveitar para falar sobre o Claro Gaming GeForce Now, que é o serviço de cloud gaming da Claro, que te permite jogar jogos grandes, os últimos lançamentos, onde você quiser.
É isso, é bem legal, né? Porque às vezes é meio chato você ficar preso a um lugar da casa onde só ali você pode jogar e essa ideia meio que é, não tá com nada mais, né? Então o bom mesmo é você ter a possibilidade de você jogar no busão, jogar deitado na cama, jogar no banheiro, né? Que é o... É um clássico, skin de gamer.
É um clássico esse.
Enfim,
mas é,
né,
bem verdade.
Jogar onde quiser.
E isso só é possível porque o Claro Gaming GeForce Now, em parceria com a NVIDIA, transforma qualquer dispositivo num PC gamer, jogando os títulos em nuvem. Ou seja, você não precisa ter um hardware potente em todos os seus aparelhos para curtir lançamentos atuais, jogos de terror e até algumas opções de jogos grátis, hein?
Cara, eu sinto até que isso é meio futuro, né, na verdade, porque dá pra você jogar bastante coisa e você conecta bibliotecas de jogos, como o Steam, o Xbox, diretamente no Claro Gaming GeForce Now, que inclusive é um nome chiquíssimo, né? Nossa,
o nome
é muito chique falando.
Eu concordo.
Falando ele inteiro. Então é possível você acessar todos os jogos que você já tem, né? Com os mesmos conteúdos, skins e saves, sem perder nada, né? Nesse caminho, que é muito importante, né?
Muito
perder
importante.
Progresso é muito frustrante. E tudo isso ainda com a qualidade de gráficos NVIDIA com RTX On.
E como a gente dá boas dicas aqui no Lado Bunker, você já sabe, né? É válido dizer que toda essa experiência fica ainda melhor com a conexão 5G+, da Claro, e o Wi-Fi 6, que juntos proporcionam a internet mais rápida do Brasil, comprovada pelo Speedtest Ookla.
Então é isso, galera. O futuro finalmente chegou com o Claro Gaming GeForce Now, e a gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês saberem mais e começar a jogar desde já, né, em qualquer lugar, porque liberdade gamer é isso. E falando daqueles que vão vir, e também de mulheres em jogos, tem aí a dupla da Ubisoft chegando, né, o Assassin's Creed Shadows, que se passará no Japão feudal, finalmente, depois de mil anos,
finalmente,
de todo mundo pedindo.
Cara, era uma das coisas mais pedidas, eu acho. Mas eu acho que é bom ter demorado, porque significa que eles vão fazer com carinho,
sim,
sabe?
Sim, com certeza.
Se tivesse sido uma coisa muito tipo, ah, pediram, aqui está, sabe? Talvez não tivesse sido feito com tanto carinho,
sim,
com tanta pesquisa com tanto cuidado, né, assim. A gente sabe que os jogos da franquia, num geral, assim, Assassin's Creed, historicamente falando, eles têm um cuidado muito específico, né, com essa parte de história. É até um dos motivos pelo qual eu gosto muito da franquia, né, sempre tem esse lado, essa vertente. Tem poderzinho, tem pulo maluco, tem, né, várias coisas assim e tal. Tem as mentiradas de videogame, mas mesmo assim eles conseguem construir ali uma base bem sólida, histórica, mesmo que não seja tudo 100% verdade.
Sim, sim. É, eles na verdade fazem isso desde sempre, né? Eles colocam também personagens reais dentro. Por exemplplo, os assassins do Ezio tinham o Da Vinci. Então, claro que, né? O Da Vinci nunca falou com um assassino na vida, né? Mas, assim, é legal esses... eles colocarem, lembrarem desses personagens e colocarem, né? Cultura também é uma coisa importante. E no Assassin's Creed Shadows tem dois protagonistas, né? Uma shinobi mulher... E um samurai homem, que o samurai homem, inclusive, ele é o Yasuki, que ele é um samurai que existiu na vida real. Então, sim, ele tem essa pegada histórica bem forte. E outro jogo da Ubi que terá uma mulher aí na frente dele é o Star Wars Outlaws, que eu, pessoalmente, estou muito animada.
Eu ia falar justamente isso também. Tipo, olha aí, ó, Mulheres 2024.
Sim.
Entendeu? Que o Star Wars Outlaws tem uma protagonista feminina e um pet maravilhoso, né?
Sim,
eu sei que você tá muito empolgada por isso. Você chegou a jogar ele, né? Até esse ano, tá?
Sim, apesar dele muito feliz em responder que sim, eu joguei. Porque, cara, eu tava muito... eu sou muito fã de Star Wars, né? E eu tava muito... ansiosa pra ver se ia dar certo esse jogo e também tava com medo, então era um misto ali.
Sim, sim.
Era um misto e
sempre,
quando eu joguei...
Sempre que é uma coisa que a gente gosta muito, a gente tem medinho, né? Porque, pô, a gente quer que seja feita da forma mais legal possível.
Sim, com certeza. E quando eu joguei, eu fiquei, cara, isso aqui é um jogo de aventura, assim, ele não tem aquele escopuzão de jogos de mundo aberto da Ubisoft, sabe, cheio de ping e tal, ele parece ser um projeto menor e mais centrado, mais querendo ser uma coisa diferente. Exato. Uhum. É um jogo de aventura que me lembrou, assim... Quando eu joguei, eu fiquei... Putz, parece um Uncharted de Star Wars, assim. E eu achei legal. E ele tem a vibe da trilogia original pra mim, sabe? Porque ele também é ambientado na época da trilogia. Então... Tem o Jabba, por exemplo, sabe? Só de abrir o menu e ver lá que o Jabba era numa facção que você pode trabalhar pra ele. E eu fiquei tipo... Putz, meu Deus, o Jabba, sabe? Então... tem essa pegada, assim, também de nostalgia muito. E eu gosto... muito do feeling dos filmes originais. Então, ver isso sendo transmitido de um jeito legal no jogo, eu me animei pra caramba. E, nossa, eu tô muito animada pra jogar, cara.
E um outro jogo que vai sair esse ano, que eu estou empolgada com moderação pra jogar. Por que com moderação? Porque é o tipo de jogo que eu perco minha vida, entendeu? E assim, eu preciso continuar gravando o podcast pra vocês, galera. Então, eu simplesmente não posso voltar a jogar World of Warcraft só porque a gente vai ter uma expansão nova chamada The War Within.
Na verdade,
a gente
pode. Você odia bem.
Tainá, pelo amor de Deus. Porque é um jogo... World of Warcraft é um jogo que eu joguei por muito tempo. Eu joguei ali... Por muito tempo, assim, tem muitas pessoas que jogaram muito mais que eu. Mas eu joguei umas duas expansões e meia, por aí. Então, pra mim, foi bastante.
Uhum.
Tipo, fazer raid todo final de semana, assim, sabe? E ter o compromisso, ir lá e, tipo... Não, beleza, a gente vai separar esta tarde de domingo, tarde e noite de domingo, para progredir dentro do jogo, junto com uma equipe, né? Junto com um grupo de amigos e tudo mais. E, cara, eu estou muito ansiosa pela expansão nova, porque a história sempre entrega, tá? A história de Warcraft, desde quando era só Warcraft até agora World of Warcraft, né? E como isso foi se desenrolando, a história sempre entrega. Então, eu estou muito ansiosa pra ver o que vai acontecer. A expansão The War Within é a décima expansão, Tainá. É muita coisa.
É muita coisa.
10 expansões de World of Warcraft, pelo amor de Deus. É muita coisa. E ela vai trazer aí um continente novo ao universo de World of Warcraft. Um continente subterrâneo ainda. É uma coisa assim, tipo, a gente já viu tudo que tinha pra ver aqui em cima. Tá mais embaixo. Vocês já viram? Então, aparentemente, não vimos, porque vamos explorar aí a região de Khaz Urgar, que fica ali em Azeroth, na parte de baixo de Azeroth. Ele pertinho de Pandaria da expansão Mists of Pandaria. Tinha os pandas, primeira vez dava pra jogar com os pandas, panda maravilhoso. Nossa, tá, é muito bom. Eu tinha uma panda, ela era muito fofa, eu gostava muito dela.
A Pri é cada frase lembrando, tendo uma lembrança.
Ai, não,
jogando
eu não consigo,
Warcraft.
Eu não consigo falar de World of Warcraft sem morrer de nostalgia, cara. Era uma época muito boa, assim, muito tranquila. Toda vez é uma nostalgia. Cada lembrança de World of Warcraft é uma nostalgia, porque era um, eu ia falar que eram tempos mais fáceis, mas não era. Gravei um Nerdcast, inclusive, falando sobre... o Nerdcast 945, falando sobre minha experiência de World of Warcraft, que foi, assim, intensa, tá? Eu joguei, assim, não joguei em tempo muitos, vários anos, assim, mas em 2 anos e meio ali que eu joguei, 3 anos ali que eu joguei, eu destruí o negócio. Eu joguei muito, eu joguei quantidade muito. Mas, enfim, temos aí também o lançamento do The War Within, para ficarmos de olho e aguardando.
Sim, é uma expansão, mas 2024. Praticamente um jogo novo também, né?
Ah, toda vez que entra uma expansão no WoW, assim, traz muito conteúdo, traz novidades de level up, traz ali raids, traz dungeons, traz, tipo, tem um modo novo de voo nesse jogo especificamente, então tem muita coisa pra explorar aí nesse universo.
Uma ambientação completamente nova também, né?
Promete. A ambientação subterrânea.
É?
Estou curiosa e ansiosa. Curiosa e ansiosa e recrutando pessoas aí, ó, pra voltar
o vício. Oi, ó. Fica a promessa aqui, vai botar o vício.
É. Não, sem promessa, sem promessas, né? Sem promessas. Cara, muitas emoções, assim. Não acredito que eu vou sair desse episódio com vontade de jogar o World of Warcraft. É o segundo podcast que eu gravo daqui, trabalho, fico assim, gente, não consigo trabalhar e jogar MMORPG.
Não, eu só queria dizer que eu não tive culpa nenhuma. A Pri se auto-colocou hype ali nela.
Dessa vez você tem razão. Eu não, nada disso aconteceu. Eu fui sozinha nessa, embarquei sozinha nessa.
Sim,
jornada.
Eu só tava presente, gente, vocês ouviram.
Apenas de corpo presente, tá? É isso. É sobre. Mas queria agradecer aqui, tá? E muito obrigada por gravar aí o cast comigo hoje. Foi muito divertido.
Foi muito divertido. Ainda minha skin fragmentada, o Taco Gamer, né? Então, foi muito legal.
Fragmentado Otaku Gamer é muito forte. Porque é isso, né? No fim do dia é isso.
Sim, sim. Eu acho muito engraçado que, pelo menos a maioria dos gamers que eu conheço, eles são sempre otaku também. Então, acho que faz sentido.
Tá vendo?
É.
A maior parte, né? Assim, um beijo pro Arthur Eloy, que não se assume. Se ele é gamer,
sim,
mas não se assume.
Exato.
Ele não se assume nem gamer e nem otaku, tá? Vou deixar aqui.
Não, mas ele é. Ele é os dois. Sim.
Ele
fragmentado
é os dois.
Igual.
E cinéfilo.
Sim. Sim, sim. Mais fragmentado ainda.
Mais fragmentado ainda. Mas é isso, gente. O Lado Bunker da semana vai ficando por aqui. Muito obrigada por escutarem o programa. Espero que vocês tenham se divertido, que nem a gente se divertiu. E muito obrigada, claro, aí pelo bloco, pela oportunidade de falar de videogames mais aqui dentro do Lado Bunker. E é isso.
Obrigadão, gente. Falou.
Falou.
Programa editado por Doug Bezerra.